Salve, salve você, querido ouvinte do Qualquer Coisa Vira Assunto. Você pode estar estranhando que não tem Lucas Abreu apresentando. Eu sou o Felipe Ramalho, mas Lucas Abreu já dividiu com a gente que ele virou um universitário e, infelizmente, a presença dele nas nossas gravações serão negociadas com a instituição de ensino dele.
Certo? Ele tá fazendo um negócio que ele não gosta, que é aturar universitário. É isso que ele tá fazendo.
Exatamente, entendeu? Na porta dos 40 anos, correndo risco de sofrer bullying igual já sofreram aí por esses dias. Nós somos o podcast QCVA em todas as redes sociais que existem, talvez não no cu, porque eu não sei se a gente criou um perfil naquela rede lá que todo mundo já abandonou depois. A gente começa o programa com Tim Maia, porque no dia da gravação completa-se 25 anos, data redonda, da partida desse grande artista, Sebastião Rodrigues Maia, tijucano, torcedor do América, que nos deixou de forma precoce, mas que viveu intensamente todos esses anos. Tiago Werneck, meu querido.
Chamem o síndico.
Chamem o síndico. Tiago Werneck, meu querido, boa noite.
Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou aproveitar o gancho da história de Lucas aí para dar meu destaque inicial e explicar por que ele voltou para a faculdade, né? Drogas.
Fiquem longe das drogas, crianças.
Apenas drogas. Ele quer viver aquele ambiente ali de vagabundagem e tudo. Então, fica aqui um abraço para Lucas e a sua volta à adolescência rebelde dele.
Eu tenho uma outra teoria, mas eu falo depois que eu apresentar nosso querido Raimundo Ortiz. Boa noite.
Boa noite. Raimundo é o caralho.
Que isso?
Eu queria dizer que gravamos, tu já datou o programa com a música, então eu não preciso me esforçar pra não datar. Gravamos na Semana do Consumidor e o aperitivo bitter Campari 900ml está R$42,90 no Amazon. Então o ouvinte não vai poder desfrutar desse belo desconto. Mas vocês que me acompanham aqui na mesa, se vocês quiserem tomar um Campari enquanto gravamos o podcast, vocês podem me acompanhar lá pela Amazon.
Eu tomando meu Campari e a mina tomando uma breja.
Ninguém aqui bebe essa merda, Raiz. Só você.
É a citação obrigatória ao Campari, é isso?
É isso, é isso. Se vocês não têm bom gosto, a culpa não é minha.
Todo programa tem que ter uma citação ao Campari pra desespero de Lucas Abreu. Por último, se Lucas Abreu estivesse aqui, ele ia perguntar, Vitor Balzana, e o Vasco?
Olha, eu gostaria de hoje não falar sobre o Vasco, né? Porque essa semana me irritou um pouco. Um zagueiro em específico que agora joga de meio campo do Flamengo, dando assistência para o atacante do Flamengo. Mas eu não vou falar disso não. Hoje eu não quero me irritar não, não ainda. Hoje eu quero... Meu destaque inicial é a boa série The Last of Us, que acabou a primeira temporada. E quem viu a série percebeu lá que tinha... Umas criaturas, né, que é meio morto-vivo, mas na verdade a pessoa vai entender vendo. E aquilo ali, boa parte deles, me lembrou o time do Vasco do ano passado. É só isso que eu tenho a dizer.
Ok. Ok. Vitor Bazano nos deu um bom gancho. E Tiago Werneck já tinha lançado essa semente na semana passada. Tiago falou que durante o recesso... ele sentiu falta do programa para despejar o ódio dele nas coisas. E hoje a gente vai falar de coisas que nos irritam. E Vitor também fez o gancho falando do jogador do time dele que o irritou. Então a gente vai falar de coisas que nos irritam. E eu queria fazer um desafio para os colegas, que é não trazer obviedades que irritam a gente. É falar assim, o Bolsonaro me irrita. Pô, mas isso é muito óbvio, gente. Não dá pra gente se irritar com... Eu queria fazer os colegas pensar um pouco fora da caixinha com coisas que irritam. Quem gostaria de começar?
Eu quero começar.
Vai falar de Vasco,
azeitona em qualquer comida, mas especificamente no empadão de frango. É uma falta de respeito com a pessoa que está comendo empadão de frango. Você vai comprar um empadão numa padaria, você vai lá, pede, não, tem o quê? Empadão de frango. O pior que às vezes você pergunta, tem azeitona? E a atendente? Tem um espírito ruim no coração, que é a única coisa que eu faço.
que eu posso entender. Que ela fala que não tem. Aí você come, aí você vai lá, pede, ela dá um pedaço. Na hora que você dá a primeira garfada, você não olha, porque você confia nela. Pô, ela vai mentir pra quê? Aí você põe na boca e sente o gosto apenas da azeitona. Então, poucas coisas me irritam mais do que a azeitona. E a azeitona é do lado salgado, né? Do lado doce tem a passa, que é uma desgraça também.
Mas aí, Felipe falou sobre obviedade, né? Todo mundo odeia uva passa, né? Então, assim, muito óbvio. Eu só queria falar que você errou duas vezes. Primeiro, que a azeitona é maravilhoso. Segundo, que ninguém compra empadão na padaria, irmão. Ou você encomenda de uma salgadeira ou você faz em casa. O empadão da padaria é uma bosta.
Porra, ah, Thiago. Você tá falando
que porra essa, Thiago?
Você não veio aqui na padaria de Nambitiba, que é a Panini agora, mas antigamente era outro, era, tinha até outro nome. É simplesmente o melhor empadão que eu já comi na minha vida. Então você não pode falar isso, não. Sem azeitona, obviamente.
Mas, Vitor, sabe o que, que irrita mais que o, o azeitona no empadão?
O milho.
Não, a azeitona na empadinha. Porque a empadinha inteira fica com um monte de azeitona, pô.
É verdade. Isso
a pessoa
aí
vem e bota aquela azeitona, que é do tamanho de um dedão do pé, dentro da empadinha. Qualquer lugar que você morde, você mordeu um pedaço de azeitona, pô. É inacreditável.
Inclusive, nem faz sentido falar assim, ah, bota azeitona pra economizar no frango. Mas a azeitona é mais cara que o frango.
Exatamente.
O único lugar que eu aceito a azeitona é na pizza congelada, que tu vai lá, abre, tira... E esquenta, se você não gosta.
Mas tu tira azeitona pra esquentar a pizza?
Claro, porque se eu esquentar com ela, vai ficar o gosto. Congelada, vai ficar o gosto bem menor.
Não, você compra... Mais uma pergunta. Você gosta de azeite?
Não, eu não tenho problema com azeite, mas azeitona é coisa de maluco. Pela madrugada.
Eu faço couro com você, porque eu odeio azeitona, mas eu amo azeite. Então é um debate complicado na minha mente.
Eu gosto de azeitona e não gosto de azeite.
Isso, Thiago. Aí é um par bizarro.
Eu prefiro o azeite e não gosto da azeitona.
Não leva azeite, não, irmão. Temperinho de salada. Não leva azeite, não. Se bem que ultimamente tem feito aqui em casa aquele molinho de azeite com alho, sal, né?
Absurdo. Bota um limãozinho. Meu Jesus amado. É, aí põe uma azeitona pra ver se não fica ruim.
Não, eu gosto de azeitona, mas talvez seja... Eu gosto de mais azeitona como petisco pra beber alguma coisa. Aí eu gosto muito de ter azeitona. E com caroço, tá? Tem que ser com caroço, porque é importante.
Mas tu gosta de chupar o caroço?
Quê?
Mordendo
o caroço,
a carne,
é o quê? Chupando o caroço? Pra você cuspir em alguém, né?
Eu como a carninha ali em volta do caroço, irmão. Entendeu? Parece que quando ela tá sem caroço...
Peraí. Azeitona não é bicho pra ter carne.
Não, então você quer que eu... O que então?
A massa da azeitona.
A carne. Deixa eu mostrar. Corrigindo agora, já tá me irritando.
Azeitona é bicho? Então tem carne.
Entendeu? Se azeitona fosse bicho, a Luísa Mel já tava falando que você não pode comer azeitona. Porra.
Tem.
Aí eu estaria do lado dela.
Mas ó, eu vou já falar aqui.
Pera aí, rapidinho, Felipe, você pode cortar essa parte aí? Queria saber que sentido
que
tem
isso. Que isso? Vai cortar mesmo.
Pô, começamos cedo.
Não, você não. Ou vai cortar ou vai mutar, né?
Bota a musiquinha.
Olha só. Não. Nem...
Porra, hipocrisia que chama?
Já que a gente tá na gastronomia, um negócio que irrita, e eu sei que eu vou provocar contenda aqui.
É muita treta! Muita treta!
Se falar
com entra, sai da chamada. Tá avisando.
Entendeu?
E você vai ter que gravar esse programa sozinho.
O coentro me irrita.
Ah, não. Felipe, eu faço couro com você. Eu faço couro, Felipe. Ah, eu faço couro.
Entendeu?
Vocês têm problema couro. De cabeça.
Vocês falam de azeitona roubar aí, o coentro faz a mesma coisa.
Mas exatamente. Ele rouba com um gosto maravilhoso.
E exatamente. O gosto do coentro é absurdo, pô.
Pelo amor de Deus, maravilhoso. Eu vou te falar, minha família gosta muito de usar coentro, né? Não só em peixe, em qualquer coisa. Eu tenho dúvidas se eu conheço realmente o gosto do peixe. Ou se pra mim aquilo é coentro. Mas se for, eu tô feliz. Porque aquele gosto é maravilhoso.
Pô, vive igual um vegano, então, pô. Começa a comer o maço de coentro, porra.
Peraí, Dajão.
Para de comer carne e começa a comer coentro.
Mas é bom.
Mas aí o valor nutritivo não é a mesma coisa.
Mas e tu você faz um ovo mexido, aí você bota coentro.
Deve ficar bom, hein?
Deve ficar ótimo.
Aí, pronto. Não, olha só, eu não sei. Eu não...
Aí, minha mãe.
Feijão buscar lá na casa de Soraya, chegou lá o feijão chapado de coentro.
O feijão tinha coentro, gente.
Tá certa a indignação.
Ó, eu não sei, eu não vou saber explicar direito. Luana aqui em casa faz uns temperinhos verdes e dá uma cortadinha assim e congela. Obviamente aquilo ali leva coentro. Pô, meu parceiro, aquilo ali, qualquer coisa, você pode fazer um omelete. Jogou aquilo ali no omelete? Maravilhoso.
Um brigadeiro, tô brincando. Aí não,
limite. Cara, se for salgado também, não sei. Se for um leite salgado, eu acho que fica bom, cara. Entendeu? Eu tô contra Felipe nisso aí, porque um coentrozinho, pô, tá maluco.
Meu pai faz um cachorro quente com coentro, aí, que é simplesmente o melhor cachorro quente que existe pra mim. Sem sacanagem.
Pode, é absurdo. Pode tirar salsicha. Pode tirar linguiça,
um estrogonofe com
carne moída.
E real.
Não. Peraí, Vitor.
Estrogonofe com real de bom.
Tá escalando muito rápido, Vitor. Mas, cara, eu ia falar que teve uma vez...
Que hora que eu tô falando sério?
Meu Deus do céu. Teve uma vez que o Luque Tucho tava aqui em casa. Ele veio almoçar aqui, veio ele dando almoçar aqui com a gente. Aí minha mãe falou assim, pô, faz uma farofa. Aí, pô, eu sei que o Luque Tucho não gosta de farofa feita só com óleo. Eu fiz uma farofa com margarina pra Luque Tucho. A farofa tava maravilhosa. Botei num pote, botei na sala. Quando eu fui ver, minha mãe cortou coentro e botou por cima da farofa.
Não, God, please, não! Não! Não!
Meu irmão, eu fiquei desgraçado da minha cabeça. Eu falei, puta que pariu! Botaram coentro na minha farofa! Que porra é essa?
Você comeu a farofa?
Não, eu tirei o coentro e comi a parte de baixo, né? Porra.
Você sabe que isso aí não faz sentido, né? É a mesma coisa criança que vai tomar sopa e tira todos os legumes. O caldo tá todo cheio de legume. Sabe que não faz sentido.
Não. Mas ela não misturou. Ela botou por cima. Então dava pra tirar e pegar de baixo mesmo.
Entendi. Mas aí...
Ela botou por cima pra dar aquela decoraçãozinha, entendeu? Pra ficar o verde ali por cima.
Então, como decoração, acho que vale a pena. Igual a gente já falou isso sobre no episódio de Natal, o cravo no tender, pra mim, só faz sentido como decoração, porque na hora de comer eu tiro tudo, eu boto pra ficar...
Mas ele pega e dá sabor. Deixa eu estender aqui. Já que falaram da azeitona, do coentro, um negócio que a galera ama e, pra mim, rouba o gosto de tudo também, é hortelã.
A hortelã te irrita?
Na comida, ela me irrita profundamente.
Hortelã não costumo usar, não. A gente não costuma usar aqui em casa e comer nada com hortelã, não. Mas...
Eu uso de vez em quando.
Um suquinho de hortelã com
coisa... Isso. Vai. Era isso que eu ia falar.
Abacaxi, hortelã?
Hortelã isso, só no abacaxi.
Isso.
Mas no quibe fica bom.
Inclusive, contar um relato...
No quibe eu gosto.
Saí de manhã cedo hoje, fiz minha garrafinha de suco, né, pra poder almoçar. Aí vi aquele amarelinho na geladeira. Porra, enchi a garrafa. Na hora de almoçar que eu meti na boca. Abacaxi. Achei que era caju, entendeu?
Fala, pô, irmãozão, tu é burraldo, hein?
E, pô, o suco de abacaxi puro, eu não sou muito fã. Caralho.
Cheirar pra quê, né?
É, cheirar, provar não. Pra quê, né?
Eu vi amarelinho, eu falei, caju, pô, caju. Caju.
Mas vou falar pra vocês um negócio que me irrita. Eu esqueci a garrafa quando a gente senta pra gravar o podcast.
Caraca, absurdo. E pior que eu esqueci a minha também.
Porra, esqueci minha garrafa. Não sei onde ela tá, inclusive, na casa. Ela provavelmente tá vazia. Foda.
Mas aí eu tenho uma vantagem em relação a você agora, Raí.
Qual é a vantagem?
Que é que também irrita a pessoa. Eu sou pai, então faço assim, Pablo, traz a garrafa d'água pra mim, por favor. Mas me irrita um pouco. Ele me irrita um pouco. Filhos irritam um pouco, assim, né?
O rolê da garrafa vazia na geladeira me irrita.
Não, absurdo. Puta, olha, e quando você mete a mão e ela tá quente?
É por isso que eu só bebo água que vem do filtro. Que aí se a garrafa ficar da geladeira ficar vazia, a culpa não é minha. Entendeu?
Mas você tem aquele filtro que dá água geladinha?
Não, meu parceiro. Eu bebo água em temperatura ambiente. Eu não gosto de beber água gelada.
Ah, sim. E posso falar, você não gostar de beber água gelada...
Não, me irrita. Inclusive, eu escutei do cara uma vez que água gelada não matava sede. Eu falei, então você vai tomar no seu... Pô, meu irmão.
Cadê? Tá maluca? Você tá lá.
Vou dar água gelada pra ele até ele morrer pra ver se não mata.
É. Não, olha só. Raí, que é nosso crossfiteiro aí. Me irrita. Olha. Dá pra beber água lá. Você tá suando, parece que você mete a aguinha quente pra dentro? Não, não. Lá no crossfit só tem água gelada. Não posso fazer nada. Ah, é, irmão. Isso é... Ai, meu Deus do céu, cara. Cara,
mas ele por exemplo... Ele fica bochechando a água. Bochechando a água. Até esquentar.
Eu faço... Eu faço crossfit. E uma coisa que me irrita no crossfit é que nenhum box crossfit tem ar-condicionado. Então, no calor do Rio de Janeiro, 9 horas da manhã já tá fazendo 30, 39 graus. Isso quando não tá fazendo 50. Tu enche a porra lá da água gelada. Quando... Que dá 15 minutos depois, ela tá em temperatura ambiente já. Aí é o jeito que eu gosto de beber.
Refrigerante também. Você não gosta de gelado não, né? Você abre a coca, dá 15 minutos, aí começa a tomar.
Não, mas é um refrigerante, né? Água, porra.
Ele pega a cerveja.
É feito de quê?
Não, sólido, não, Coca-Cola. Não pode beber água gelada.
Ele pega a cerveja, faz o copo, só promete esquentar café, ele fica passando de um copo pro outro assim, água, ela fica em temperatura ambiente.
Inclusive, falando em cerveja, fiz uma coisa que pode irritar a pessoa. Comprei um copo Stanley.
Ah, que legal!
Então, cara, vou falar uma coisa pra você. Eu tô ficando velho. Antigamente eu teria te achincalhado nesse momento.
Eu teria me achincalhado uns 6 meses
atrás. Mas eu tô pensando em comprar um também.
É, pro Thiago. Cara,
mas eu tava... Mas o que eles usam, a propaganda que eles usam pra vender o copo Stanley me irrita profundamente. Que
eu nunca vi, sinceramente.
A sua bebida... Não, as pessoas. Não, você tá bebendo sua cerveja, você deixa o seu copo ali, daqui a 5 minutos você vai... Irmão, se eu levar 5 minutos pra beber um copo de cerveja, você vai me matar, irmão.
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Isso é um ponto. Tá doido? Cara, cerveja não é vinho, não, cara. Você precisa ficar balançando.
Mas eu tenho um colega de faculdade que ele matou uma garrafa. Ele matou um litrão como quem matava uma garrafa de 51, mano.
Felipe, vou contar uma boa pra você. Já saí trabalhando no centro do Rio de Janeiro, parei na Central do Brasil. Pedimos um litrão pra 3 pessoas. Eu já mandei descer 2, porque o primeiro eu desci no gargalo. Pô, muito calor, irmão. Não tem jeito. Assim,
dependendo do que for o litrão. Porra, saía da faculdade e tomava litrão de local. Grande litrão de local, custava R$5 o litrão.
Você tomava litrão 8 da manhã com pão na chapa, não, porra?
Isso. Mas aí, pô, esse do pão na chapa era a Brahma. Não dá pra tu virar a Brahma assim do nada, que porra, tu vai ficar pesado igual um botijão. Agora, irmão, a localzinha que parece água, irmão...
Uma Itaipóvora. Não,
mas aí Taipava, bebe e já senta na privada, caganeira na hora.
Eu conheço gente com a glacial.
Me irrita, sabe o que me irrita? Ah. Um evento pica aí, de um cara que era pagodeiro, que era vocalista do Exalta Samba. Não vou falar quem é nem o nome do evento. Mas o evento...
Acontece de tarde.
Isso, é à tarde.
Little Afternoon, né?
Little Afternoon. Esse evento é patrocinado pela cervejaria Taipava. Aí você paga R$200 no ingresso, chega lá, só tem Taipava, amigo.
Quem me irrita é a pessoa que compra R$200 pra ver o Thiaguinho beber Taipava.
Que isso?
Não tem como.
Vocês estão achando que é o quê? O Zeca Pagodinho fez propaganda da Skin com o Brahma dentro do copo dele, é isso? Vocês queriam era isso?
Esse cara, ele é fenômeno, né?
Fenômeno demais.
Quer ver uma coisa que me irrita profundamente, que eu queria trazer aqui, que é... Eu acho que eu já falei isso em algum programa aqui. É, médico que marca a hora e não atende na hora.
Vamos fazer essa crítica aí.
Principalmente o particular, meu irmão.
Porra, meu cardiologista.
Ei, aí, doutor, senhor Thiago, sua consulta amanhã é 9h45. Já me irrita esse 45, né? Que ele encaixa pessoas de 15 em 15 minutos para ganhar mais dinheiro. Irmão, 9h45. Eu tô imaginando que ele começa a trabalhar umas 8. Então, ele vai atender ali, pô. 5 pessoas, 6 pessoas antes de mim. Beleza. Ele chega às 10 horas, pô. Ele chega às 10. Pô, meu irmão, não tem como. Não tem
de
como.
Enlouquecer.
Eu,
enlouquecer. Uma vez, no hiato, eu marquei um neuro para eu ir. Aí o cara virou e falou assim, não, tem um encaixe aqui pro senhor 8 horas. Eu falei, tá bom. Cheguei na clínica 5 para as 8, aí o porteiro virou e falou assim, mas o doutor nem chegou ainda. Eu falei assim,
na moral, dá uma tadinha.
Rapaz,
eu fui atendido 9h45.
Aí. Não tem como, cara.
Rapaz, meu cardiologista, ele é muito bom. E isso é o problema, né? Geralmente o médico bom, ele atrasa. É quase que um... Acontece.
Há controvérsia, mas segue aí.
Ok. Mas aí eu vou explicar por que eu tenho essa teoria. Mas aí eu... O meu cardiologista, eu sei que ele atrasa, porque ele é cardiologista da minha mãe e do meu pai. Meu pai, às vezes, marcava o horário 20 para as 6 da tarde, por exemplo. Ele saía de casa, pegava o carro, ia lá, falava, ó, tô aí, 20 para as 6. Voltava para casa, ficava aqui uma meia hora, 45 minutos, que é perto de casa. Aí ele ia lá de novo, chegava lá, esperava uns 15, 20 minutos ainda e era atendido. Então, pô, a última vez que eu fui, eu geralmente peço o último horário, porque geralmente é o que tem menos atraso, né? Vai chegando perto ali da hora de que ele quer ir embora, ele começa a atender mais rápido. Só que da última vez não tinha, eu pedi o horário, sei lá, de 5h20. Era isso mesmo, 5h20. Eu cheguei lá 5h20 em ponto. Eu fui atendido às 8h10 da noite.
Não tem como.
Tá bom?
Não tem como.
Só que meu amigo... E é isso, eu não tava puto, porque eu já sabia que ele era atrasado, eu levei um livro, fiquei lendo, deve ter lido umas 120 páginas do livro. Lá, de bobeira e tal. E aí, ele, quando eu entrei na sala, isso acaba, porque ele é muito bom, tá ligado? O cara, pô, bom de conversa, ele é bom te examinando, me deu uma notícia boa, cortou meu remédio pela metade, fiquei feliz, entendeu? Fui embora feliz, não fiquei puto. Acontece.
Mas o cardiologista atrasar é um perigo. E pode dar uma descompensada na pressão, você pode ficar nervoso.
Entendeu?
Mas eu vou contar pra vocês aqui uma história de um... Uma história de um médico que não atrasa. Nós temos na família agora uma médica da família, basicamente, né? Porque minha mãe descobriu uma doença autoimune, que ela descobriu que duas tias têm, uma, duas tia-avó têm, aí eu tenho...
Meu pai tem, inclusive.
O mais velho tem, aí ela virou médico da família, basicamente.
É, não, parece até sarampo. Todo mundo passou a ter, mano.
Todo mundo passou a ter, loucura, entendeu? É. Inclusive, Lucas Abreu me mandou uma mensagem perguntando a respeito, que ele vai investigar também. Quando é autoimune, assim...
Tô nessa. Tiago, tu sabe o que é isso, né, Tiago? Tu sabe o que é isso? Ninguém tinha feito exame, ninguém sabia que tinha. Todo mundo fez exame, todo mundo descobriu que tem.
Não vá no médico fazer exame, senão você descobre que você tá doente.
E essa médica, ela não atrasa. Muito louco, na moral. Eu fiquei em choque. Teve um dia que o atendimento estava marcado para 9h30. Eu saí de dentro do consultório com a receita na mão, 9h35.
Aí, tá vendo?
Mas peraí.
Eu fui atendido antecipadamente.
É, isso que eu ia perguntar. Ela te atendeu antecipadamente ou ela cuspiu você de dentro da sala?
Ela me atendeu antes. Eu fui tão bem atendido que eu fui... Teve um atraso invertido, que foi a antecipação da minha consulta. Isso.
Ele foi atendido pelos mecânicos da Red Bull, né? Foi um stop.
Mas era uma consulta de retorno também.
Eu entendo.
E a consulta de retorno ela é mais rápida também.
Sim,
um ponto.
Eu entendo o capitalismo, tá? Eu entendo completamente o capitalismo. Mas, pô, irmão, se você é um médico, aí citou aí, que gosta de conversar, gosta de trocar uma ideia, você não pode marcar 30 pessoas no dia. Você não vai conseguir atender 30 pessoas no dia, irmão. Só que o cara marca 30 pessoas no dia, entendeu? E não, faz 6h40 de almoço.
Sabe qual é o pior, Thiago? Sabe quanto é que é o particular do meu cardiologista? R$400.
Então, mas Jesus, aí tu paga
não, isso aí? Eu passo no plano, mas tem uma galera que vai no particular, entendeu?
Essa galera aí que passa, que paga na hora assim, essas pessoas me irritam, sabe disso, né?
Mas aí dá o retorno, entendeu? É. O retorno fica na faixa.
Mas sabe uma parada que me irrita? Deixa eu só voltar aqui. Eu tava falando que médico bom atrasa, porque o cara que operou meu joelho, que Deus o tenha, morreu de Covid aí alguns dos anos atrás, ele era muito bom. Especialista em...
Poxa, de ter te atendido.
Especialista em joelho, ele era no esquema que Felipe falou aí. Eu perdi a piada, acontece. Só uma coisa que me irrita, quando eu perco a piada.
Ah. Olha, é melhor você não ter ouvido.
Sinceramente.
As pessoas que estão escutando o programa assim da volta, estão achando que eu tô querendo te matar, cara, não é possível.
Acontece.
Semana passada foi uma condição.
Mas o áudio deu uma picotada. Eu peguei a essência da frase, entendeu? Mas o áudio deu uma picotada, então...
Segue aí, segue, segue. Não, mas, enfim, teve um dia que eu marquei o primeiro horário com ele. Pô, e, tipo, fui atendido por ele há muito tempo, que eu tive que operar um tumor que eu tinha no joelho, sei lá, em 2015. E aí, pô, na época eu não dirigi e tal, eu fui de ônibus até o trabalho do meu pai, a gente chegou lá, tipo, uns 15 minutos mais cedo. Quando era... Eu tava marcado, sei lá, 2 horas da tarde. Ele chegou no consultório 3h30, pô. Negócio inacreditável. E não, ele...
E o primeiro horário dele era 2 da tarde.
Era eu, pô.
Não tem como, cara. Isso aí
vai ver, ele tava operando, gente. Surgiu uma emergência ali e tal. Isso.
Ele operava todo dia de manhã. Mas Felipe, era recorrente. Eu fiz várias consultas com ele, era recorrente, pô.
Então o Felipe tá dizendo que ele é mau cirurgião, atrasava a cirurgia e chegava atrasado pra dar
conta. Não, Thiago. Existe uma Thiago, pode acontecer um negócio chamado emergência, sabe? Que é aquele imprevisto, tá ligado? Por exemplo, você aí, quando você caiu de bicicleta, você contou pra nós. Mas o que aconteceu foi uma emergência. Ninguém tava esperando que você fosse cair de bicicleta naquele dia, naquela hora.
E eu não tratei como emergência, né? Porque era pra dar linda o acidente eu ir pro hospital. O que que eu fiz? Eu montei na bicicleta e ainda andei mais uns, sei lá, 7 quilômetros pra casa com a cabeça toda ensanguentada. Quando eu cheguei, inclusive, no hospital, a médica falou assim: cara, você é maluco, cara. Você teve uma contusão horrível na cabeça. Você podia ter desmaiado e entrado embaixo de um outro carro. Aí eu virei pra ela e falei assim: mas não aconteceu, né? Então vamos dar os pontinhos na cabeça aí, vamos ver o que é pra fazer.
O cara que vê futebol americano, ele sabe o que é uma concussão, a gravidade de uma concussão, e foda-se, pô. Foda-se.
É. Tava chovendo, inclusive.
O Raí falou de crossfit, coisas que irritam ele.
Crossfit irrita.
Eu posso fazer um programa só de coisas que me irritam na academia.
Que isso, cara? Não, você não pode me falar mal de academia aqui, não.
Não é falar mal de academia, é falar mal das pessoas que estão dentro da academia.
Os estereótipos da academia.
Os estereótipos da academia. Ó, o que que me irrita na academia? O gemidão, o cara que tá ali fazendo uma série, parece que tá matando alguém, então, ou tá morrendo.
Eu não teria esse problema, porque quem assiste tênis não tem problema aí, não.
O professor que só dá atenção para mulheres sozinhas me irrita. Você tá com uma dúvida ali, eu, com esse baixo capital estético meu.
Tá com o peso dele, pô.
Quero fazer uma série na moral. Aí o cara não dá atenção, ponta firme. O cara que atira os pesos no chão, parece que ele tá tentando cavar um buraco. Tem uns caras que pegam halter de 40 quilos e eles jogam. Sério.
Peraí, Felipe, eu vou ter que defender. A maioria dos que você tá falando, eu entendo e me irrita também, tá bom? Agora, meu amigo, você pegou um halter de 40 quilos pra levantar num braço. Quando você desce, você só quer jogar ele no chão, pô. Não tem jeito, você tá morto.
Mas não há necessidade.
Aquele chão é feito pra isso, Felipe. Olha. É feito pra isso, pô.
Eu acho que eu vou ter que dar razão, Raí, porque você vê naquelas provas de levantamento de peso, assim que o cara tem medo de levantar o peso.
É isso! Cara,
Thiago,
eu faço...
o levantador profissional levanta? Aqueles parrudinhos.
Mas peraí, Felipe. O cara
vai levantar 5 quilos e quando ele soltar, ele vai jogar tudo no chão imediatamente. Felipe,
o cara treinou a vida inteira pra levantar lá, senhor, 200 quilos. Mas, pô, eu faço crossfit, eu faço levantamento de peso olímpico. Meu irmão, quando você faz um jerk, aquele que você joga a barra em cima da cabeça, meu irmão, a barra de 50 quilos em cima da tua cabeça, você não vai ficar segurando ela e descer, porra, tranquilo, você joga ela no chão, pô. No crossfit, inclusive, você pode jogar no chão, é liberado.
Mas eu nem falei do que mais me irrita na academia.
Meu Deus.
É o totem de aparelho. É o cara que tá descansando entre uma série e outra e ele esquece que ele tá lá, sacou? Aí ele para. Teve um cara desses dias na máquina do agachamento. Luna me lembrou mais uma coisa que me irrita também. Vou fazer aqui. Teve uma pessoa que entre uma série e outra ela simplesmente se debruçou no aparelho assim e ficou conversando com as pessoas na academia. Aí você vira e fala assim, ô, bacharel, como é que é? Vai desocupar a moita aí ou você vai ficar na resenha aí? E tem mais uma coisa que me irrita que Luna me lembrou aqui. A galera que vai malhar em banda. São 28 pessoas...
Já fiz.
Pra revezar um aparelho. Aí você quer fazer o aparelho, você tem que esperar as 28 pessoas que estão malhando ali. Aí você tá com pressa, você tem hora pra ir buscar sua filha na escola. E tá ali 28 pessoas fazendo aquele leg ali.
A saída é você fazer amizade com esse pessoal.
É. Mas aí tu vai ter que revisar com ele.
Passa na frente.
Mas, Vitor, sabe, ele falou aí de leg. Uma coisa que me irritava quando eu fazia academia era o malandro que bota 200 kg no leg e depois não tira, pô. Ele deixa lá. Porra, meu amigo.
Aí você existe. Tem que fazer igual a mãe nossa fazia, pô. Chama o cara e fala, ô, Sangbão, esqueceu um negocinho aqui, ó. Aqui, ó. Tem pregado não, filha da puta. Tem que tirar teu peso aqui, ó.
Eu nunca encontrei desse tipo, não, graças a Deus. Mas é um negócio irritante também.
Porra, não, isso é irritante. Isso
gente
é irritante.
Que não guarda os pesos, gente que não arruma os pesos, entendeu?
Cara, esse negócio de malhar em bando, eu não sei se aí na tua academia é assim, mas na época que eu malhava em bando, inclusive, isso é uma parada muito de adolescente, né? A galera começou a malhar ali, tu chama as 2, 3 pessoas e fala, vamos malhar, fazer uma série de peito. Ninguém sabe porra nenhuma, e aí fica fazendo, um dando força pro outro, puxando a barra porque botou peso demais. É um negócio meio, meio irritante mesmo.
É engraçado, eu tava conversando esse dia com um primo nosso, que inclusive tá bem forte, o rapaz tá bem forte mesmo.
Ele sim. Ele tá tomando alguma coisa, né? Não é só academia, não.
Eu também acho, mas eu não posso afirmar.
O irmão dele falou que...
Ah, então se o irmão dele falou...
Não,
então...
o irmão dele também levantou essa hipótese e ele falou pro irmão que não.
Entendi. Mas eu
é tudo natural.
Mas eu tava conversando com ele porque eu tô querendo ir malhar na academia dele, né? Por que que eu tô querendo ir malhar na academia dele? Por questão de companhia, assim, a pessoa dá uma força a outra, tal, não sei o quê. Porque eu tenho pra mim que eu vou um dia, aí depois não vou querer ir, tal, não sei o quê. Ele me falou uma parada que eu não tinha noção, sabe? Que, não sei se isso é pra vocês também. Ele falou que o melhor é malhar sozinho. É meter teu fonezinho de ouvido, tua garrafinha, ir pra lá, faz tua hora e sai fora.
Eu prefiro. Esse negócio
de malhar com muita gente, você acaba dispersando, não faz tua parada direito. Eu fiquei surpreso.
Uma coisa. Aí é o que eu acho, tá? É, tu vai malhar com muita gente, fica dispersando. Se tu botar na tua cabeça assim, ó, tu vira pro teu parceiro, ou pros teus parceiros e fala assim, nós vamos malhar. Aí tu vai malhar. Agora, se tu for com teus parceiros pra ficar de resenha, realmente é melhor tu ir sozinho.
Então é melhor quando... ir sozinho mesmo.
Eu tinha um parceiro que eu chamava ele, a gente ia malhar. A gente malhava mesmo, tá ligado? Agora, se tu for pra ficar de resenha, aí fodeu,
meu. O meu encarregado esse dia lá no serviço falou, inclusive, que os outros funcionários não podem passar perto de mim, não. Que se passar perto de mim, já para ali, já fica ali meia hora. Então eu vou ter que malhar sozinho mesmo. Não vai ter jeito, não. Não, eu vou prejudicar quem vai comigo. Ó, quer ver uma coisa que me irrita profundamente? E eu vou tocar na ferida desse grupo aqui agora?
Lá vem. Vamos lá.
Sommelier de torcida.
Me irrita.
Me irrita profundo, me irrita. Irmão.
Ah, isso aí é gente que não gosta de ter sua incoerência apontada, né?
Não. A não ser que você esteja torcendo por Hitler tacar uma bomba em outro país, você torce pro que você quiser, irmão.
Isso tem que ser falado.
Você torce pra quem você quiser, irmão.
Eu gostei que você usou uma referência muito específica, assim, que se a pessoa torcer, ela é um lixo, tá ligado?
Exatamente. Eu acho que você tem seu direito de torcer pra quem quer, e eu tenho o meu direito de achar que você está maluco das ideias.
Você só não pode falar pra mim que eu não posso torcer.
Uma coisa que me irrita é o sommelier de torcida. Que agora eu não posso achar coisa ruim.
É, não. Mas aí, porra, você torce pra quem você quiser. Agora, eu vou falar em coerência aqui. Me irrita também o cara torcer sem motivo aparente também pra outra parada.
Eu não entendi o que ele falou.
Não tô entendendo.
Pô, Thiago, mas torcida é uma parada que não precisa ter motivo aparente. Você pode olhar e falar, gostei. Porra.
É, olha só, presta atenção.
Peraí.
O ser humano, ele tá inclinado a qualquer disputa a escolher um lado. Sim. Se ele vê uma briga de rua, ele vai escolher alguém para torcer. Ponto parado.
E eu talvez entre na briga.
Né? Então, eu acho que não tem que ficar justificando, não. Ah, tá, eu tô torcendo por causa disso e tal. Não, tô torcendo, acabou.
Mas assim, você pode
torcer. Eu concordo com a sua irritação. Ser fiscal de torcida me irrita.
Mas assim, a segunda ponto dele ali, eu gostei que contradiz completamente o primeiro, né?
Exatamente.
Sim.
Assustador.
Eu vou falar um negócio.
Mas isso é se ser incoerente. Se eu soubesse, não tinha nem comentado. Eu tinha deixado você sem coerente sozinho já.
É, porque aí eu ia concordar que discordo concordando com você. Né? Entendeu? Mas sabe uma parada que me irrita? Quando eu perco o time de falar a parada no podcast. E
caraca. Jogou esse shade aí?
Caraca. Sabe o que me irrita? A pessoa fica jogando indiretinha pra outra e não falar com a pessoa. Não, não é direto,
não. E sabe o que, me irrita também? As pessoas ficarem me interrompendo no podcast. Já que é irritação no podcast aí, ó. Pronto.
Mas eu ia falar que o que me irrita é eu perder o time, eu não tô jogando indireta pra ninguém. Porque Vitor falou do zagueiro do Vasco que irrita ele lá no começo do podcast. E eu queria fazer um parêntese, que eu tava vendo o Globo Esporte, eu não sabia o nome desse zagueiro. E aí...
Não é Cabaço, é Capaço.
Exatamente.
Quando
o Escobar falou o Cabaço, meu irmão, eu achei que era Cabaço. Aí eu falei assim, porra...
Uma enxugada no cara.
Automaticamente eu fiquei puto. Porque o Cabaço deu uma bola no pé do Pedro, o que é uma cabaçada, e não tinha nenhum meme no Instagram falando disso.
Pô, eu nem acreditava, né?
Pô, ainda mais
claro que era Cabaço mesmo, né?
Pô. Esse país tem meme pra tudo.
Pô, você. Ele tá falando aí de. Felipe, hoje pra gente parar de falar, tentar não trazer obviedade. Eu lembrei de uma parada aqui. Vocês lembram aquele quadro que tinha no caldeirão do Hulk, que era super chance, grande chance, que o cara tinha que
chutar
uma bola.
Super chance, isso aí.
Super chance. Você sabe o que me irritava profundamente naquilo ali? Tinha a porra de um cara chamado O Especialista. Porra, e tinha dia que era o zagueiro Asprila do Botafogo. Que porra de especialista é esse? É obviamente que o cara ia perder o chute e você ia perder teu dinheiro, caralho. Pô, tu chega lá pra chutar tua bolinha. Quem é meu especialista? Asprila, não, irmão. Me dá mais um chute, mas ele não vai chutar, pô.
Não era o Marcelinho Carioca, né?
É, não era um Petkovic da vida. É, não era um zagueiro Asprila do Botafogo.
Um zagueiro Asprila é muito forte.
Pô, não tem como. Obviamente que no dia do zagueiro Asprila, na hora do chute especialista, ele errou e o cara perdeu o dinheiro dele, pô.
Eu espero que o zagueiro Asprila tenha pago o cara.
Não é? Tá doido, cara. Quer ver outra coisa que me irrita profundamente?
Ih, eu acho que vai dar processo, Felipe.
Vai.
Fala, o máximo vai acontecer ser cortado.
Confia na edição, vai.
Ratinho.
Quer que ele fale
de irritar? Não é melhor. O pacote todo é completamente irritante. Mas você quer que eu te fale o que me irritou?
Fala, então fala, foda-se.
Anos atrás, ele também tinha um quadro desse aí, de chute no gol, acho que tem até hoje. Botou um maluco lá do SBT pra chutar, um funcionário. Aí parece que dava R$200, R$300. Ele virou pro cara e falou assim, se você acertar o ângulo aqui, uma rodinha dessa, mas se eu te dou R$100.000. Vocês escutaram bem? R$100.000. Só que o rapaz lá virou e falou assim, ó, se eu acertar, eu combinei com outro meu amigo aqui, se eu acertar, eu vou dividir o prêmio com ele. Beleza? Beleza. O Ratinho virou pra ele e falou assim, 3 tentativas. Na primeira ele acertou. Festa, loucura, ganhou os R$100.000. Obviamente, ele ia cumprir o que prometeu e falou o Ratinho, eu vou dividir com o cara ali. Você acredita que o Ratinho virou pra ele e falou assim, tá bom, 50 mil pra você, 50 mil pra ele, eu deposito também na sua conta. Ratinho, era 100 mil pra cada um, seu pão duro, milionário. Todas as rádios do Brasil são dele. Todas. Esse pão duro desgraçado dividiu os 100 mil. Em vez de dar 100 mil pra cada um, cara.
Toca o hino da União Soviética aí pra gente.
Saiu-se, é o
Amarada Thiago.
Amarada Thiago.
Me irritou. Não, olha só, inclusive quem teve negócio de camarada hoje no grupo aí foi Raí aí, que queria divisão de não sei o que aí.
Raí não. Pô, Raí não. Pô, nosso querido Luquetus estava dizendo pra gente que os... Eu não vou falar de onde. Galera de uma assembleia aí tava reclamando do o reajuste ia ser só 9%. E aí eu falei, cara, tudo bem que tem uma galera que ganha 20 mil e tá reclamando que o ajuste vai ser só 9%, mas tem uma galera que ganha 2 mil, que 9% é pouco pra caralho, porque os caras não têm reajuste desde 2015, pô. Em 2015, com 2 mil, tu pagava um aluguel e comia. Hoje em dia, tu não paga um aluguel e come com 2 mil reais, pô.
Tu nem come e nem paga o aluguel.
Caralho.
É, lembrei de uma coisa aqui que me irrita, que é parecido com isso aí. É o choro de rico. O famoso, como é que é? O White Problems.
White People Problems.
White Isso. People Problems. O doutor, aquele Fred Bocorroso, esses dias no Big Brother, estava reclamando que não conseguiu ganhar um carro que era pro pai dele. Meu amigo, seu patrimônio tá em mais de 10 milhões de reais, irmão. Se tu ligar pra BMW agora e fizer uma collab, eles mandam 3 carros pra tua casa, pô. Ah, pelo amor de Deus, cara. Toma vergonha na sua cara, rapaz.
Difícil.
Ó, eu vou falar aqui uma parada que me irrita. Eu acho que vai tocar em todos aqui desse grupo, porque todo mundo aqui adora uma mudança. Mas o encarregado de mudança, que não faz nada, é extremamente irritante.
Você precisa explicar especificamente quem é essa pessoa, porque o mundo da mudança é uma coisa muito grande, abrangente. Tem um encarregado de mudança de empresas que fazem mudança que o cara realmente, pô, o cara recebe aquilo ali. Nós estamos falando daquele parente que senta no meio da mudança e começa a falar assim...
Apontador, né? É o apontador, leva isso. Leva isso.
Não, é melhor trazer isso. Ó, já deixa as coisas em cada como. Esse cara é muito irritante.
Melhor levar isso primeiro pro caminhão.
Pô, Thiago,
você tá com a geladeira nas costas, a pessoa fala assim, é melhor levar a cama.
Aí é a hora que eu te falo. É melhor essa pessoa não ser minha parente e falar isso perto de mim, porque a geladeira pode cair em cima dela acidentalmente. Entendeu? O que acontece muito na nossa família é que essa pessoa normalmente tem mais de 60 anos. Aí você já fica com medo de fazer alguma coisa, entendeu?
De arrumar uma treta.
Porra. Mas você tem razão, Raí. É muito irritante. O encarregado não remunerado da mudança assim, como diria um amigo meu, é de cair o cu da bunda.
Aliás, eu vou estender isso aí, porque o pitaqueiro não autorizado me irrita.
Não, vamos com calma.
Mas pra tudo?
É, pra tudo? Porque, por exemplo...
Não, porque, porque tem o conselho e tem o pitaqueiro.
Tu tá ligado que a gente grava um podcast cagando regra na internet, dando pitaco na porra toda, né?
Não.
Não, foi uma relação de alto ódio aí, quase, que ele falou, né?
Eu discordo.
A gente mesmo, né?
Eu discordo. A gente aqui tá contando histórias de forma randômica.
Cara, eu só ofendo as pessoas, Felipe.
Mas aí é um problema mental seu, diria o Rogério Dungar. Entendeu?
Toca o sino aí que ele citou
Porque...
Esqueci até o nome do negócio.
A galera pode beber uma dose aí do bico.
O choque de cultura. Não, porque... Quer ver uma coisa? Teve um quadro novo. Extinto programa Tá No Ar, um bom programa, que eu levei pra mim, que era O Livro do Bebê dos Outros. Tiago deve ter passado isso em certa medida. Você tem filho, aí alguém vira e fala assim, olha, faz isso assim que é bom. Olha, não faz isso assim porque é ruim. Olha só, bacharel, deixa eu fazer, mané. Se eu errar ou se eu acertar, deixa eu acertar aqui. Entendeu? É diferente do conselho quando eu viro e falo assim, sogra, Manuela tá fazendo isso. Faz o quê? Tá chorando por causa disso. O que, que você acha que pode ser?
Pô, tu deu essa volta toda pra mandar um recado pra sua sogra?
Não. Não, minha sogra é uma
conselheira. Você podia ter só pedido pra Vitor falar, porque é a mãe dele.
Minha sogra é uma conselheira e não uma pitaqueira.
Eu queria entender esse ódio seu aí. É, os pais que vão ser pais logo, estão grávidos e tal, que falam assim, meu filho não vai fazer isso, meu filho não vai fazer aquilo. Tá bom, sangue bom. Deixa nascer, sangue bom. Deixa nascer. Meu filho? Se levantar a voz pra mim?
Não vai ter jeito.
Valeu, sangue bom.
Uhum. Vai lá. Vai lá.
Senta
lá.
Senta, vai deixando lá, claro.
Bom, mas já que tu entrou na seara aí da paternidade, um negócio que me irrita, não sei se vocês fazem isso, mas se vocês fizeram vai me irritar, é o pai que leva a criança pra um lugar que não é pra levar a criança. Aí chega lá, deixa a criança solta.
É, me irrita também, mas eu não...
Meu amigo,
tipo assim, não, não tem isso não.
Porque assim, pô, Felipe, por exemplo, é um cara que a gente sabe, Felipe não sabe, não sai pra ir pra bar, por exemplo. Mas, pô, o dia que eu tava num bar, foi um bar, sim, é um bar, um lugar... Pessoas vão pra beber bebidas alcoólicas, encher o cu de cana e tal. Tava lá, sentado, conversando. Meu irmão, tinha umas crianças soltas no bar, subindo em grade, escalando árvore, batendo em mesa dos outros, derrubando coisa da mesa dos outros. E aí,
tipo assim... já tinham bebido, né?
É, tinham. Provavelmente. Porque aqueles par não coibiram ela de fazer nada, tá ligado?
Se dependesse do Raí, ele tinha dado mais cerveja pras crianças.
E se dependesse de Thiago, ele tinha batido nas crianças.
Não.
Não. Eu tinha ido até os pais enfiar.
Batido nos pais. É isso. E aí os pais estavam, tipo, achando tudo legal, tá ligado? Não. E, tipo, isso, pra mim, isso me irrita. Não só, tipo assim, no bar, mas em qualquer lugar. Tipo assim, teve um dia que teve um evento lá no CrossFit, que era aniversário do boxe. E aí, tipo assim, geralmente nesses eventos tem demonstração de luta, porque lá no box tem Muay Thai, tem Taekwondo. Aí, meu irmão, tinha uma galera, tipo assim, adulto.
Tem lá direto mesmo.
Fazendo demonstração de Muay Thai, e tinha umas crianças de 2, 3 anos correndo pelo box, tá ligado? Fora que, assim, um lugar que tem, porra, peso, mas barra de ferro.
É nessa hora que o rapaz tava demonstrando o Muay Thai lá, tinha que dar um chute na cara do pai.
E aí, a mãe...
Fica aqui, correndo aqui, tonto, vacilão. Pá!
A mãe que faz o CrossFit tava encostada no bagulho e tomou uma cerveja, pô. Aí, porra, caralho! Isso me irrita profundamente.
Mas deixa eu fazer o advogado do diabo aqui. Eu entendo sua irritação.
Ah, não.
Mas deixa eu fazer o advogado do diabo aqui.
Lá vem. Vamos lá.
E eu acho que o Thiago vai, em certa medida, fazer coro comigo. O pai... E aí eu vou estender pai para a figura genitor pai-mãe. Quando ele sai com a criança, é porque ele está cansado de passar raiva sozinho com o comportamento da criança e ele quer dividir essa raiva com todas as pessoas do ambiente.
Rola uma parada, tipo assim, olha como é que eu fico dentro de casa com esses pequenos filhotes do demônio aqui para você ver. Olha só, que maravilha que é. E tipo assim, cara... Tem, por exemplo, aqui em casa a gente tem um pequenininho, Felipe também tem uma pequenininha. Mas, pô, tem pai que tem escadinha, mano. Tu imaginou? Criança de 3, 4, 5 anos. Meu irmão, é uma barra, mas tem lugares e lugares. Por exemplo, o bar, por exemplo, aqui em casa quando a gente vai sair assim, barzinho e tal, pô, o Lucas fica em casa, não tem jeito. Fica com o irmão, fica com a avó. Mas, pô, a gente tenta fazer a maioria das coisas com ele, tipo assim...
A questão pra mim é, se eu tô na praça de alimentação do shopping e tem criança correndo, foda-se. Eu tô incomodado, eu que me mude. Tá ligado? A menos que a criança esteja escalando a escada rolante sozinha. Aí vai me irritar um pouco, porque ela pode se machucar. Pode dar uma merda do caralho.
Ou mexendo nas coisas da sua mesa, né?
Isso me irrita, isso me irrita. Eu entendo o que você tá falando, tá ligado? E aí, como diz Casimiro Miguel, são duas pessoas erradas. Que não tem o que conversar, tá ligado? Você tá puto, você quer que a criança irrite os outros e eu não quero ser irritado pela criança. Acontece. Agora, o pai que ele leva a criança pra um lugar e ele não, tipo assim, porra, é uma criança, tá ligado?
Repreende. Não repreende.
Você tem que, no mínimo, supervisionar, pô.
É, não.
Tá ligado? Isso até é foda. Em qualquer ambiente, na real.
O Nando Viana, o humorista Nando Viana, fala uma parada que eu concordo 300%. Os dois primeiros anos da criança, depois que ela nasce, é uma maratona do pai e da mãe de manter a criança viva. Você só luta contra a morte. Porque, tipo assim, tá tossindo muito, meu Deus, te engargou. Tá respirando, tá quieta, tá chorando demais. Você vive um mundo assim, não
tá pode dormindo, tá dormindo, não se mexe. Você bota a mão no nariz assim pra ver se tá respirando. Dois
anos preocupado a criança não morrer, né? Só que você tem que repreender aquela criança na rua. Você tem que ter uma noção de que você tá irritado com a criança e é normal. Vamos parar com esse negócio de glamourizar paternidade e maternidade, porque é uma pica. É bom pra cacete, mas é uma pica te estressa, te deixa chateado, te deixa com culpa. Porra toda. Mas você tem que supervisionar a criança, irmão. É o que eu falo. Deus deu o filho de cada um pro pai e mãe tomar conta. Toma conta do seu, irmão. Toma conta do seu.
É isso. Se você não quer que ninguém dê pitaco, cuida da porra do seu filho, caralho.
Até porque eu sou pai retado, se der pitaco no meu filho no bairro, eu vou te enfiar a mão na cara. Então vai do pão.
Mas eu garanto que seu filho não fica escalando na mente dos outros, né, Thiago?
Não, não fica.
Mas,
fica,
ó, não. Bonzinho fala, hein?
Ele fala. Inclusive, se a gente botasse ele pra gravar um podcast aqui, por exemplo, fazer um especial Dia das Crianças. Botar Manuela e Lucas pra ficar conversando aqui. Dá um programa de 3 horas, tranquilamente.
3? Acho que você tá subestimando as crianças.
É, porque Manuela vai se irritar e vai sair fora, né, mano?
Não, Manuela gosta de conversar também. É, Manuela tem hora. Manuela tem hora que tá. Eu não sei se Vitor passa isso. Quando ele tá aí. Não, porque Vitor é mais low profile, fica ali na Twitch, fica jogando as paradas dele e tal. Mas Manuela tem hora que eu tô falando com o Luna aqui, aí tá ela. Manuela, deixa eu falar com sua mãe, na moral. Daqui a pouco eu te dou uma atenção, minha filha.
Manuela ficaria facilmente horas e horas. Esse dia ela foi lá na minha igreja, aí eu tava na projeção, aí tá ela e um menininho lá da igreja. Fui eu. Aí, Ed, fui eu. Ela, fui eu. Eles ficaram uns 3, 4 minutos, né? Fui eu. O menino simplesmente se estressou e saiu.
É. Então, é o famoso cansaço, né?
Isso ela aprendeu com o tio dela e com a avó dela.
Você gama a discussão cansaço. É isso.
É aí. Ó, quer ver uma coisa que me irrita profundamente? Agora eu vou falar aqui. O bagulho se chama podcast e tem vídeo. Me irrita.
Porra, mas aí você tá sendo velho, Thiago.
Não. Eu entendo a irritação, Thiago. Não, a minha irritação ela é mais específica.
Tá, deixa eu explicar então, peraí.
É gente que grava podcast e não publica ele pra você ouvir.
É essa parada aí. Você fez teu vídeo lá ao vivo, não tem problema. Mas tu publica em qualquer agregador de podcast aí o áudio, pô. Não. É só lá na roxinha, é só na vermelhinha, é só... Pô, meu irmão, não, isso da porra não é podcast.
Não, o roxinho é o quê? A galera tá publicando podcast no Nubank?
Não, você é burro, cara. Fica tranquilo, você é bastante burro. Você não é pouco burro.
É isso?
Não, é a Twitch, pô. Você tá muito velho. Você não tem porra nenhuma de jovem, você. Depois que você ficou hipertenso, você ficou velho, cara.
Automaticamente, né? Foda. É.
Inclusive, comentar com vocês que essa semana a minha pressão é sempre 11x6, 11x7. A semana bateu 18x14 aí.
Bom, não é legal.
Me irrita também, pressão me irrita, tá?
É.
Ficar ferido essa porra toda hora.
É. Eu por exemplo, não faço aferição de pressão, entendeu?
Você controla ela, né? Aprendi com você semana retrasada.
Foi o que o meu médico falou. Não fica medindo.
Felipe!
Fala comigo.
É uma parada que me irrita profundamente?
O
cara passa o programa pra quinzenal e mete chinelinho na segunda semana.
Não, mas isso aí eu vou fazer o... Olha a situação difícil que você me coloca. Tem que defender.
Mas, Felipe, desculpa te falar. Tu tá sendo ingênuo. A gente grava isso aqui há quantos anos já? 2 anos já? Ficamos um ano sem gravar? Eu te boto em posição difícil desde o primeiro programa. Agora tu percebeu?
O cara virou estudante, pô. Aliás, ele virou estudante pra pegar a passagem de R$200 aí que o governo tá lançando.
Exatamente. Eu tô ligado nisso aí. Ele tá querendo pra Belém a R$200, né?
Ele tá querendo pra Belém na faixa.
Ah,
entendeu?
Safado.
É. Aí, e no primeiro semestre, Chaco, você não pode montar sua grade. A grade é o que eles te oferecem, o que eles jogam na sua cara. Aí não tem condições, entendeu? Mas vai ter programa que...
Agora, quer dizer, da faculdade não, das pessoas que estão na faculdade, né?
Não, ele tava reclamando do professor aí, eu achei bem engraçado ele reclamando do professor. Eu dei gostosas risadas.
É. Estudante de faculdade é uma coisa, os universitários é um pouco irritante também, né?
Depende. Não, depende. Eu tenho poucas experiências de irritação com estudante. Eu tenho uma coisa que me irrita na minha faculdade e é muito pontual, porque a minha faculdade ela é à distância. Não tem aula regular, não tem sala, a gente se encontra só em dia que a gente vai fazer prova. Mas, como tudo no ano da graça do nosso Senhor, de 2023, o que as pessoas fazem? um grupo de WhatsApp para aquela coisa. Vai ter um acontecimento X, nasce um grupo de WhatsApp para aquilo.
Isso te irrita, cara?
Não, o que me irrita... Aí o que me irrita é porque isso acontece muito dentro do grupo da faculdade. São as conversas intermináveis por áudio. Imagina que a gente está conversando numa resenha lá, a gente está falando lá mal do Guardiola, para a alegria de Lucas Abreu. Aí você manda um áudio defendendo o Guardiola. Aí Lucas responde seu áudio com outro áudio. Aí o Raí responde seu áudio com outro áudio.
Eu não escuto nada mais.
Eu larguei. Mas aquilo me irrita profundamente.
Aliás, para certas coisas não. Inclusive, a sua mãe é uma adepta disso.
Sim, mas ela destrói todos os grupos depois que os eventos passam.
Então, perfeito, perfeito. O evento passou na Lima, acabou o grupo.
Entendeu? Aliás, que tem preguiça de escrever e mandar áudio, me irrita. Você vê aquele áudio lá de 3 segundos, a pessoa vira e fala assim, okay. Show.
Aí é foda.
Ah, mas eu odeio muito mais o áudio de 2 minutos do que o de 3 segundos. Porque se a pessoa quer falar 2, 3 minutos com você, ela liga pra você.
É. Não.
Sim.
Não.
Sim.
Não. Inclusive, eu vou confidenciar vocês aqui que agora, quando eu saio de casa com o celular, eu desligo o chip. Eu desligo o bagulho.
Moto avião.
Pra que você faz celular então, Thiago?
Só fico no
ar. Caralho, meu irmão.
Só o Wi-Fi.
Cara, qual computador? Não? Eu.
Mas ainda assim eu tenho que receber o SMS para configurar o WhatsApp e Telegram.
Eu sou um adepto do áudio quando você quer falar uma parada longa. Aquela parada que você vai mandar uma mensagem, você fica 30 minutos digitando e um áudio de 45 segundos resolve. Eu sou adepto.
Nesse áudio de 45 segundos você fala.
Eu não falo. Eu não falo. Porque é isso. Quando eu mando um áudio, eu mando um áudio sabendo o que eu quero falar. Essa pessoa que você tá falando me irrita profundamente, que é a pessoa que tá formulando a frase, aí ela fica. Amanhã.
Cara, quando isso acontece comigo, eu cancelo o áudio.
Perfeito. Isso. Exatamente.
Para não de novo. Outra pessoa. Cara, você conversando com a pessoa ao vivo. Ela começa, já te irrita. Você imagina você gastando o tempo do seu dia escutando um áudio que deveria ser proibido
no WhatsApp ou Telegram ou qualquer um que você use aí de aplicativo de mensagem.
E a pessoa fica, pô, divagando ali. Ah, não, meu irmão, pelo amor de Deus.
Mas
a pessoa também que irrita, Raio. Aquela pessoa que manda o áudio de 35 segundos e os últimos 5 segundos ela esqueceu de apertar o botão de enviar.
É. Acontece comigo às vezes.
Ou aquele que não se liga que tá gravando e tem 10 segundos de vazio no começo também. Como diria um amigo meu, é raro, mas acontece muito.
Essa pessoa que vocês dois falaram aí, que manda o áudio falando, ok, show, oi, tudo bom? Pô, essa pessoa me irrita, porque é uma mensagem que é muito mais fácil você escrever, pô. Escreve, oi, ok.
Eu quero fazer um desabafo.
Então faz.
Eu quero aproveitar que meu pai não ouve podcast.
Falar que seu pai é esse, cara?
Não, é pior. Ele simplesmente, de formas escritas e às vezes em áudio, me manda mensagens seguidas com o conteúdo Alô Câmbio. Até eu responder.
O teu pai,
se eu não responder, ele vai me mandar 10, 15, não. 20 Alôs Câmbio.
Não, cara. Pô, não irrita também a pessoa que manda oi, tudo bem? Fica esperando você responder pra falar o que quer.
Não, isso aí não me irrita, não.
É melhor falar assim, e aí, boa tarde, tá tranquilo? Fala aí, tá vendo essa porra aqui, eu quero se. Não é melhor?
Pô, depende.
Então você é safado igual a do seu pai ficar mandando alô, câmbio 20 vezes.
Não, é completamente diferente. Tipo assim, se a pessoa não tá online... Aí eu acho que você deve mandar o oi, tudo bem, e mandar o que você quer. Mas se a pessoa, você vê que a pessoa tá online ali, eu acho que tá de boa esse oi, tudo bem, e esperar.
Aí, tem pessoas igual a Raí que tira o...
Não, é que tira online. Coisa, não, também tira.
Pô, você não. Vai se fuder, pô, não, eu não tiro online, eu não tiro nada.
Não, o online eu tirei.
Eu não tiro nada.
O azulzinho.
Não, eu tirei o visto por último.
O visto por último eu tirei.
Eu tenho. Eu tenho visto por último, eu tenho online, eu tenho tudo, porra.
Não, você não tem um azulzinho na mensagem, não.
Eu tenho, porra.
Então é que você não tá lendo as mensagens de Thiago.
Aí. Pode ser, pode acontecer.
Porra, agora você matou a pau.
Denúncia nesse outro programa.
Outro dia, tinha umas 37 conversas no meu WhatsApp. Eu falei, vou abrir todas só pra pessoa não achar que eu ignorei ela.
Você sabe que pode apertar lá em cima, marcar como lida, né?
Porra, eu não. Eu abro a mensagem pra ele, entendeu?
Não, pior que agora tá azulzinho aqui a conversa dele.
Ah! Viu que arrombado? Porra!
Ah, é Lucas
que não tem. Isso, Lucas não tem, Felipe não tem.
Não, o azul eu tenho.
Ah, você não tem online, você não tem online.
Eu não tenho online. Porque tinha pessoas que falaram assim, fulano, você tá sumido, você não entra no WhatsApp desde hora tal. Eu virei e falei assim, pelo amor de Deus.
Não, tipo assim, tem
esses WhatsApp GB da vida aí que...
Não, mas vou te falar, tem gente que tira, e eu entendo, por exemplo, a Ana, minha namorada. Porra, ela é professora. Aí, porra, tem aluno que fala com ela no WhatsApp, pô, tira dúvida. Porque a opção deles é falar no WhatsApp ou mandar um e-mail. Porra, tu imagina. Não,
eu até entendo essas paradas
assim,
porque...
E aí, tipo assim, tu tira, não tem jeito. Tem, tu tira. Tem
400 conversas abertas, cara.
É, mas o que eu falo...
Ele tem 5, cara.
O que eu falo pra Ana é, meu irmão, baixa o WhatsApp Business, que aí tu consegue controlar esse fluxo melhor, pô.
Business.
Business. É melhor, tá ligado? Bota um outro chipzinho no teu telefone, faz um WhatsApp Business só pra esse número, que aí no final de semana, meu amigo, a mensagem vai chegar, tu nem vai ver e...
Horário comercial completamente. Porque esse é o que aparece escrito conta comercial, né?
É, e aí, tipo assim, tu pode programar mensagem. Então, tipo, se a pessoa mandar um horário, o aluno que tá lá 3 horas da manhã te manda uma mensagem.
Aí aparece aquela mensagem automática. Vai tomar no cu, pô, eu tô bebendo.
Isso. Exatamente.
Não é hora, arrombado. Vai transar.
Mas o que é na internet que irrita vocês, gente? Já que a gente entrou pela seara do WhatsApp.
Na internet, o Twitter. O Twitter me irrita.
Ah, porra. Só no WhatsApp. Pô, então já que é assim, o Instagram não,
mas, me irrita. Mas existe um problema que é... O Twitter me irrita, porque ele é um ambiente tóxico. Mas o Twitter, ao mesmo tempo que é um ambiente muito tóxico, é um ótimo lugar pra se informar.
Porra, é só você não falar com ninguém, pô.
É o que eu tenho feito. É o que eu tenho feito.
É, aí quando você vai falar, você arruma briga lá.
Eu só entro no Twitter pra xingar o BRT. Mas agora, pelo que eu sou, o BRT tá bom. Inclusive, a gente tá gravando hoje, na quarta, como o Felipe entregou a data, tanto faz. Na sexta-feira, eu vou pegar um BRT. E se eu pegar um BRT e ele tiver bom, vou me retratar com o Eduardo Paz nas redes sociais. Não.
Me irrita muito, Raí, esse burguês safado, falar, declarar que vai pegar um BRT como se fosse uma experiência de outro mundo.
Não, não, Thiago. Pera aí, só um momento. Porra. Só um momento.
Você tá de sacanagem com a minha cara?
Só um momento.
Milhares de pessoas pegam BRT todo dia, filha da...
E se você vê o RJTV todo dia, você vai ver que essas milhares de pessoas odeiam pegar o BRT. Porra, se elas pudessem não pegar o BRT, elas não pegariam o BRT, tipo eu faço.
Eu odeio o BRT porque eu peguei BRT muito durante boa parte da minha vida.
Então, tipo assim, o BRT, ele é porque o BRT é dividido, né? Tem a Transolímpica, a Transcarioca, a Transoeste. A Transoeste é um... Porra, um lixo.
Só não sai a Transbrasil.
É, um dia vai sair. Eduardo Paz disse que em maio vai ter ônibus rodando. Mas
na próxima Olimpíada no Rio sai.
Mas a Transcarioca, por exemplo, que é a que passa aqui perto da minha casa, é a que eu pego, até antes da pandemia, os ônibus estavam ruins, tava sem ar, os caras 4, mas o serviço funcionava. Depois da pandemia, acabou, pô. O bagulho acabou. E aí, o Eduardo Paz fez licitação nova, reformou um monte de estação, comprou ônibus, e agora, ao que parece, o serviço voltou a funcionar. E uma das maiores críticas que eu tinha ao BRT é o seguinte: ônibus não é transporte de massa é trem. Então, se você tem ônibus transportando muita gente, o intervalo tem que ser, porra, mínimo. Aí, porra, tu ia pegar um expresso saindo da Barra 5 horas da tarde, o intervalo era de 15 minutos, pô. Porra!
Meu
caralho.
Amigo.
Agora, Thiago. O intervalo, a prefeitura tá divulgando isso em anúncio, inclusive. Não, eles não só postam no Instagram, como eles fazem um anúncio disso. O intervalo está em 6 minutos, pô. Horário do rush, tu tá vendo o ônibus vazio, pô. É isso que tem que ser, tá ligado?
Cara, eu morava na Zona Oeste e trabalhava na Barra. Eu saía da Barra, às vezes, ali do Alvorada. Ali,
terrível, Alvorada, pô, terrível.
Saía dali 5 horas e chegava em casa 9 horas da noite.
Isso, é isso aí, pô. E o ônibus lotado, sem ar.
Sem ar, essa porra.
A Transoeste é um negócio inacreditável, pô. E tanto que...
BRT é uma parada irritante.
É, o BRT é uma parada irritante. Então, tipo assim, depois da pandemia, quando minha namorada mora na Barra. Então, pô, chegar na Barra, eu pegava o BRT. O que eu passei a fazer? Ou eu tinha... Cara, e depois da pandemia, é uma parada tão irritante que no domingo só tinha parador, pô. O maluco que trabalha domingo, foda-se, né? Tá ligado? E aí, tipo, pra ir pra casa da minha namorada, o que que eu fazia? Eu tinha que pegar o metrô, saltar ali no Grand Shopping Nova América e pegar o 614, que é um ônibus que vai lá pro passo frente ao Barra Shopping. Ou eu tinha que ir até a Barra de metrô e lá na Barra ou eu pegava um ônibus normal ou eu pegava o BRT pra chegar até a casa dela.
E metrô, tá, e metrô pra Barra no final de semana é meio contramão, né? Você tem que...
Não, assim, é contramão porque você vai demorar 1h10 pra chegar na Barra, tipo assim, metrô, tá ligado? Parando toda a estação.
Aí você vê como é relativo, né? É só 1h10. Durante a semana é maravilhoso.
Sim, sim.
Aí 1h10 tá perfeito.
É isso, né?
É, acho que foi um programa bem irritante.
Pô, deu pra gente extravasar. Alguém quer, tem mais alguma irritação engarrafada ali pra gente soltar, pra gente poder ir embora?
Vitor Pereira? Não, brincadeira.
Eu achei que você ia falar do Renato Gaúcho, né?
Trazer. Eu ia falar, caralho, eu ia falar Renato Gaúcho, hein? Defensores de Renato Gaúcho e Hitor.
Não tô falando de irritação, não tô falando de ódio, não. Ódio é outra parada. Ódio é outra parada. Inclusive, eu queria muito conhecer o Renato Gaúcho pessoalmente. De verdade. E essa informação fica no ar aí, o que iria acontecer.
Com certeza. Então vamos nos despedir, né? Tá bom, né? Deu pra gente desopilar bastante coisa, deu pra gente extravasar nossas irritações de muita coisa. É claro que...
Tem mais.
Tem mais. É um programa aí de 3 horas tranquilamente, de Sim. coisas que irritam a gente.
Sim. Não, e como você falou que queria que a gente fosse das obviedades, a gente tirou muita coisa aqui da nossa lista de coisas que irritam. Eu, por exemplo, ia falar de tecnologia. Tecnologia me irrita. Mas não por causa da tecnologia, é porque eu não consigo acompanhar.
Vocês já
falaram no grupo sobre Powerbank, eu fiquei dias sem saber.
Thiago, mas você já fazia Powerbank quando você tinha no seu Fusca Verde uma bateria que você levava lá dentro.
Uma não. Uma funcionando e duas ainda para ser usadas.
Então,
isso era um puta no Powerbank, inclusive.
Isso era um Powerbank.
É, poderia morrer a qualquer momento.
Inclusive, Thiago, tem Powerbank hoje em dia... Que carrega a bateria de carro.
Olha aí. Já que vocês falaram em carro, eu quero deixar duas irritações no trânsito que eu tenho. É a pessoa que divide pista na faixa dupla.
Ele paga 2 IPVA, filho. Fica na sua.
E a pessoa que anda devagar na pista da esquerda. Essas pessoas me irritam.
Eu vou falar uma coisa que me irrita aqui no trânsito. Macaense.
Ih, caraca.
Toma aí, porra, meu amigo, macaense dirige muito mal. Muito mal.
Mas isso é porque você...
Sua vida é macaense.
Você dirige numa selva de concreto.
Não, Felipe, vou falar uma paradinha pra você. Eu morei no Rio durante um tempo, fiz Uber no Rio durante um tempo. Toda vez que eu dirijo Macaé, eu fico irritado.
Mas não me irrita, não. Quer dizer, tem sempre um ou outro, né, que me aborrece e tal. Mas esses do o que divide pista e o que anda devagar pela esquerda, quando é pela esquerda... Você tem que fluir.
Irritante, cara. Macaé tá tendo engarrafamento. Tá tendo irritante, Macaé. Pra vir embora de cá, pra vir embora do trabalho durante a semana, tá irritante.
Tá difícil, tem gente demais. Então é isso, né, gente? Vamos fechar a lojinha. Sempre um prazer estar com os colegas.
O Packers te irrita também? Você não...
Não, me irrita. Pode acabar.
Aaron Rodgers te irrita, Felipe?
Pode acabar, entendeu? Aaron Rodgers me irrita.
Cara, será que até o dia que o podcast sair essa novela já vai ter acabado?
Já.
Não.
Será?
Não.
Será?
Eu tô apontando que não.
O podcast tá em... podcast tá em 6 dias a contar a gravação.
Acho que se a novela não acabar, corre risco do podcast não sair, porque o editor vai ficar irritado para um caralho.
Não, vai sair. O podcast vai sair. Isso é um compromisso que eu tenho com os nossos 17 ouvintes.
Tá bom, 17 é um número ruim, filho. 18.
Sim, né?
16. Porque... 16 mais 1.
Enfim. Entendeu? Eu só tuitei lá que eu trouxe um tweet, né, que é irônico, o nosso anti-vacina, anti-ciência Aaron Rodgers e jogar num time que o dono é da Johnson & Johnson, né? Fica aí o registro. Então vou inverter aqui para despedidas. Vitor Balzana, boa noite.
Boa noite, agradecer a todo mundo que nos ouviu. E eu acabei nem falando de beber hoje aqui, mas eu espero que quando a gente for gravar a próxima vez, não só tenha saído Larissa Trucci, mas também tenha saído Bruna Pinche Raivoso Grifal e Fred Bocurroso.
Estamos nessa torcida.
Só um adendo aí, tem que acabar essa porra de influência e famoso no BBB, tá? Tem que acabar.
Não, tem que acabar o rico no BBB.
É, boa. Isso aí. Inclusive, tem que acabar o rico.
É, o rico pode acabar também.
Tem que acabar o BBB. Então,
o bilionário pode acabar. O bilionário Texo, pode acabar.
O filho da...
Texo Trambiqueiro me irrita. E eu nem torço pro Botafogo.
É. Imagina eu.
Falar em Botafogo, alguém que deve estar até mais irritado que eu com o João Tex. Aí, Ortins, boa noite.
Boa noite, tá? Eu não sabia que o New York Jets, ele era do dono da Johnson & Johnson. Então, eu fiquei irritado que o time não se chama New York Johnsons. Mas, isso foi irritante, né? Desculpa. Mas, eu queria dar uma boa noite aí, um bom dia, um bom momento para quem tá nos ouvindo. Queria dizer para vocês que eu não ouvi o outro ainda.
Doentio, absurdo, ilegal, imoral, antiético, anticristão, anti bons costumes, anti tudo que é bom, horrível, insano, caduco, sem noção, extremo, antijogo, desleal, criminoso, fascista, machista, antiliberdade, antidemocrático, genocida, tendencioso e errado.
Isso irrita vocês? Provavelmente.
Descaso com o produto que você já
Eu não ouço mais podcast, isso é um problema. Isso é um problema meu, inclusive.
Mas a gente não é só um podcast, a gente é uma experiência.
Ok. Mas eu não ouvi o outro ainda, vou tentar ouvir até a data que esse sair. Manda um beijo, queria mandar uma boa sorte pro Luquetucho, né? O cara tá fazendo faculdade, não é um negócio fácil. E é isso. Forte abraço.
Thiago Werneck, boa noite.
Boa noite para quem tá aqui e bom momento aí para quem estiver escutando. Agradecer, né, quem escutou o programa. Inclusive, já tivemos feedbacks do programa de semana. E agora é quinzenal, né? Então é. Ah, 15 dias atrás.
O outro programa.
E dizer que num programa que a gente apontou coisas que nos irritam e Lucas não estar aqui diz muito sobre o clima do podcast. Ah, o cara quer falar mal do Guardiola. Ah, tá puto que pariu, Lucas.
O jeito soberbo de Lucas Abreu às vezes me irrita. Essa certeza da razão, eu estou certo e vocês estão errados, me irrita.
Meu amigo, o Botafogo ganhou de 7-1.
Aí, todo mundo tem um 7-1 para chamar de seu.
Todo dia um 7-1 diferente. Pra gente fechar, então...
Felipe, rapidinho, desculpa te cortar, que te irrita
profundamente. Não, tranquilo.
Isso porque o Tobinha não jogou. Então o Brasiliense tomou no toba mesmo.
Brasiliense, né? O time do Luiz Estevão. Dá um Google aí, Luiz Estevão, que vocês vão ver histórias maravilhosas a respeito desse time. Pra gente fechar, a gente vai embora ao som de Chuck Berry. Que na semana da publicação completará 6 anos da morte desse artista maravilhoso, que tem uma piada excelente no De Volta para o Futuro, e não pode ser uma canção diferente de Johnny B. Goode. Clichê? Muito. Mas a gente tá aqui é para tocar o que a gente gosta. E se não gostou, reclama aí da sua casa. Bom, um carinho, um beijo muito grande. Sintam-se abraçados, beijados, e daqui a 2 semanas a gente está de volta. Valeu!
Learned to read.
Corri pra caralho pra chegar aqui, 9h15, e aí o arrombado tá atrasado.
Que isso. Porra, que... Mas eu botei no grupo lá, falei assim, abrir a sala. Não teve um orelhudo pra falar assim, cadê você, seu Zé Ruela?
Pô, mas aí se você abriu a sala...
A porta tá aberta, a gente entra e espera. É basicamente isso.
Ainda mais
com a porta. Okay. Virei o professor agora. 3, 2...
Eu já vou sair.
Tudo que vai, volta. Tá? Você esquece que eu tô no quarto quando você tá em reunião com o chefe, com reunião com seus colegas de trabalho. Tudo que vai,
caralho,
volta.
Caralho! Ao vivo,
quando você
ao,
tiver
vivo
reunião,
ao vivo.
Quando você tiver reunião com seu supervisor novo, oh, eu vou ficar comentando
aqui, Lucas. Ó. Aparece aí pra falar, deu.
É.
Quando... Isso aí, Lucas, ela fica rendo o seu coquinho samurai.
A rapaziada que tá ouvindo isso aí no pós, não tá vendo o Felipe falando e apontando com o dedo assim, ligado?
A pessoa trabalha no escritório de 9 às 18, eu tenho que ficar mudo, calado. Olha que mentira. Em silêncio.
Entendeu? É o jogo da discórdia. Pô, fala pra ele agora na vez dela.
Para enquanto
eu
você tá
ganhando. Lá que é mentiroso que dá. Ica! Eu tenho que ficar aqui, ó. Mas ela fica assim,
não precisa gravar mais nada de programa. Só termina isso aí e manda pro feed.
90% das vezes que ela tem reunião, aí fica fazendo graçola aqui na minha gravação.
É, 10 horas.
Vamos lá, então. De novo, hein? 3, 2, 1.
Esse programa tem edição 13 podcasts.